A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção de Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Junte-se connosco nesta habitual descoberta ao melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Hoje somamos já o programa número 1217 e é o primeiro de 2025, aproveitando desde já para lhe desejar um excelente ano. Como sempre, é um gosto estar consigo durante estas 2 horas de emissão, das 10 horas ao meio-dia. Para hoje trazemos 2 temas em destaque e será uma emissão em festa. Na primeira hora assinalamos a Feira dos 20, na Vila de Prado, em Vila Verde, e na segunda hora a festa em honra de São Vicente, em Braga. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Feira dos 20, na Vila de Prado, e a Festa de São Vicente, em Braga.
Com o apoio
Junta de Freguesia de São Vicente.
Padaria Pastelaria Albano e Filhos. Servir bem para servir sempre. Em São Vicente, São Vítor e Este São Mamede.
Junta de Freguesia da Vila de Prado. De 17 a 20 de janeiro, visite a Feira dos 20. Tenda gigante com animação, provas, petiscos, espetáculos equestres e os melhores verdes da região. Junta de Freguesia da Vila de Prado. Ao lado das tradições.
Autogef. Há 30 anos a cuidar do seu automóvel. Alinhamentos, pneus novos e usados, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica e serviços rápidos. Autogef, na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
Nesta primeira hora, seguimos então até à Vila de Prado, onde vamos conhecer uma tradição com mais de 700 anos, a Feira dos 20.
O inverno, estação fria por excelência, é tempo de serões à lareira e comidas fortes que aquecem o corpo e a alma. A Vila de Prado não é exceção, cumprindo-se ainda uma tradição de mais de 700 anos, a Feira dos 20. Apontamentos históricos comprovam que o rei Dom Dinis, no âmbito da sua política de dinamização da agricultura e comércio, estabeleceu no ano de 1307 a Feira dos 20, uma das mais antigas do país. Realizada a 20 de janeiro, a Feira dos 20 acontece no dia de São Sebastião, santo protetor contra a fome, a peste e a guerra. Ao ser a primeira do calendário civil, servia como orientação dos preços de compra e venda do gado para as feiras realizadas no país. Era comum estarem presentes criadores de várias origens. A tradição manda que, na noite anterior ao dia da feira, se provasse as papas de sarrabulho e o vinho novo. Assim, era habitual ver grupos de amigos a percorrer as casas de lavradores da Vila de Prado para experimentar esta iguaria. As papas de sarrabulho são um dos ícones da gastronomia minhota, uma iguaria que se começou a confeccionar na Idade Média. As dificuldades vividas no século XIV foram o rescaldo de séculos de peste negra. A produção de alimentos era muito baixa e o pão, o único alimento de muitos. A escassez levou a que se juntasse o sangue que era oferecido após a matança de um animal ao pão, numa cozedura lenta, nascendo assim as papas de sarrabulho. Ao longo dos tempos, e com a existência de mais recursos, foram-se adicionando ingredientes como as carnes de porco, de galinha e os demais condimentos.
Atualmente, a Junta de Freguesia da Vila de Prado e a Confraria Gastronómica das Provas da Feira dos 20, em colaboração com outras entidades, procuram manter viva esta tradição, dinamizando todos os anos a Feira dos 20. E é dessa feira e da edição deste ano que vamos hoje falar. Para isso, connosco em estúdio temos Albano Bastos, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Prado, Joaquim Serafim, juiz-presidente da Confraria Gastronómica das Provas da Feira dos 20, e junta-se a nós, por telefone, José Leite, presidente do júri do concurso de raça Barrosá. A todos, bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por conhecer um pouco melhor os nossos convidados. Albano Bastos tem 64 anos, é natural de Vila de Prado e está atualmente no seu segundo mandato como presidente da junta desta freguesia. Joaquim Serafim tem 54 anos, é também da Vila de Prado e é o juiz-presidente da Confraria Gastronómica das Provas da Feira dos 20. José Leite tem 69 anos e é natural de Vieira do Minho, médico veterinário, é desde 1980 secretário técnico da Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Barrosã e presidente do júri de todos os concursos de gado do país. E iniciamos a nossa conversa hoje com o Sr. Presidente Albano e com o Sr. Joaquim, naturalmente, em que lhes colocava uma questão que eu gostaria de ouvir, naturalmente, a resposta dos dois para a mesma. A Feira dos 20 é, como dizíamos, uma feira com mais de 700 anos. Como se sentem ao manter esta tradição viva com tantos anos de existência? Não sei quem quer iniciar, portanto.
Posso iniciar eu?
Muito bem, presidente.
Muito bom dia, Olga. Bom dia a todo o auditório. De facto, a Vila de Prado orgulha-se em manter esta tradição, esta feira, desde tempos de Dom Dinis, cerca de 700 anos, e temos, na última meia dúzia de anos, tentado implementar um programa que consiga trazer população à Vila de Prado, todos os visitantes, e que os próprios habitantes também participem nesta festa feira. A atração maior é sempre o gado, os animais, tudo o que é atuações, artistas, são considerados acessórios para que a festa seja mais completa. Com o cair das feiras de gado, naturalmente, ao longo dos anos, ficam poucos animais para a feira de compra e venda, e de maneira que um concurso pecuário faz todo o sentido, que teremos amanhã, no dia 20, no próprio dia 20, um concurso pecuário que irá ser o momento maior desta festa feira.
Muito bem, e a mesma questão para Joaquim Serafim.
Desde há muito bom dia a todo o auditório. Sem dúvida que é um prazer imenso manter esta feira sempre ao nível que ela está, porque já passou por várias gerações e tem que se dar uma continuidade, porque nota-se que esta feira tem um potencial muito, muito grande. Por isso mesmo, como o Álvaro estava a referir, a grande dificuldade é manter os animais na feira, porque devido às situações que acontecem agora, de legislações e de produções, não se consegue. Por isso, o concurso de gado, concursos equestres e exposição de animais durante toda a feira. Uhum. Portanto, por isso, para atrair-nos cada vez mais a população e os visitantes a verem os animais, porque realmente é uma atração muito grande desta feira.
Muito bem. Pelo segundo ano consecutivo, a Feira dos 20 é organizada em conjunto pela Junta de Freguesia e Confraria Gastronómica. Eu perguntava que balanço é que fazem desta colaboração.
Sim, esta colaboração, parceria, tem resultado muito bem. Resultou muito bem o ano passado, na primeira vez que em conjunto nós elaboramos um programa, e vê-se que este ano vamos continuar, não é? Precisamente porque estamos satisfeitos com essa parceria. De facto, o ano passado aumentámos o programa, os espetáculos com cavalos, nomeadamente, e isso era um pouco demasiado para só uma entidade organizar, e com elementos realmente interessados no desenvolvimento da feira, torna-se mais fácil para a Junta de Freguesia manter, e fez também um esforço financeiro para que a feira tenha maior dinamismo, e desde o ano passado, e tem continuidade então no programa deste ano, temos aqui um mais completo.
Muito bem, e o Joaquim, que diria?
Pronto, o Alvaro pode fazer as suas avaliações com o trabalho que temos feito em conjunto, mas tem resultado muito bem, e vê-se que tivemos uma boa adesão o ano que passou, e este ano, pronto, pensámos, isto está a ter, já tivemos o sábado, que foi um grande dia, fomos visitados por muitas e muitas pessoas, e nota-se que o crescimento, nós no ano passado tivemos um programa de 3 dias, este ano já aumentámos para 4 dias, que é um feito para nós gigantesco, conseguir que esta feira tenha mais dias e outra dimensão.
Muito bem. Perguntava-lhes ainda, este ano apresentam um programa de 4 dias, quais são as vossas expectativas em relação à participação, à adesão das pessoas?
Bom, este ano, o ano passado tivemos realmente um clima, um tempo que ajudou muito. Este ano está assim, mas não nos podemos queixar, que a adesão tem sido muito boa. E esta noite será, logo à noite teremos a noite das provas, e esperamos aqui uma grande enchente aqui na tenda gastronómica, sobretudo, e para também as outras barracas e relotes de restauração, que também estão satisfeitos por estar aqui, e houve de facto muitos pedidos para participarem nesta feira, que nós não conseguimos autorizar todos, porque já não há espaço para tanta gente, para tantos pedidos.
Muito bem. E o Joaquim, o que diria? As expectativas estão em alta?
As expectativas estão em alta, onde, como disse há pouco, tivemos uma noite fantástica, uma noite com o artista que teve a Cristiana Sá, e pronto, teve o rubro, tivemos praça cheia, e hoje continuamos, que temos a decorrer neste momento para decorrer, uma atividade que implantámos também na feira, porque tanta gastronomia também faz falta as pessoas caminhar um pouco.
Exatamente, para perder essas calorias.
E hoje decorre à tarde, sim.
Sobre esse programa nós já vamos falar daqui a pouco, aliás vou colocar questões aqui para detalhar um bocadinho tudo aquilo que faz parte deste programa. Eu perguntava aqui ao Presidente Albano, a feira começou esta sexta-feira, o que é que prepararam para esse dia?
Bom, então na sexta-feira tivemos à noite, portanto na sexta-feira à noite que foi, digamos, a abertura oficial, tivemos um espetáculo equestre no nosso picadeiro coberto, com cavalos orientados por José Carlos Areses. No final tivemos os Cantares de Reis, que tem sido também já um número desde há uma meia dúzia de anos, com grupos da nossa terra, dentro da tenda gastronómica, que temos um palco montado. Depois, no final, temos uma chamada Praça da Juventude, onde os mais jovens podem ficar até às 2 da manhã, dentro da legalidade, a divertirem-se, beber, a ouvir música, a conversar.
Tudo isto no dia de sexta-feira.
Tudo isto aconteceu na sexta-feira.
Na sexta-feira. E ontem, sábado, quem foi até à Feira dos Vintes, o que é que pôde desfrutar? Que tipo de atividades foram organizadas?
Sim, portanto, no sábado, durante a manhã, há passeios de equestres, isto é, os cavalos e as caleches podem dar passeios com as pessoas que requisitarem junto do picadeiro. Depois, da tarde, aconteceu o capítulo da confraria gastronómica. O capítulo é, depois aqui o Joaquim Serafim poderá explicar
melhor
como é que ele decorreu.
Claro.
Depois, à noite, tivemos no picadeiro mais um espetáculo com o José Carlos Areses, onde a nossa fadista pradense Isa de Castro também cantou em cima de uma caleche, um fado, creio que foram dois fados, e foi muito emotivo. Depois desse espetáculo equestre, dirigimos-nos para o palco da tenda, onde tivemos a Cristiana Sá, também uma artista popular, que se enquadra dentro do espírito desta feira, até perto da meia-noite, depois as pessoas podiam continuar dentro da tenda grande, com gastronomia, podendo jantar, saborear as papas, o vinho e outros petiscos, e depois para a Praça da Juventude, que continuava aberta então também até às 2 da manhã.
Muito bem. Joaquim, já há pouco aqui o seu presidente referiu, portanto, o capítulo na confraria, e eu perguntava-lhe para nos falar um pouco mais sobre isto.
Pronto, nós vamos no quarto capítulo da confraria gastronómica da Prova da Feira dos Vinhos. Nós internalizamos e fazemos o capítulo externo 2 em 2 anos, calhou bem este ano, calhou no juntamento com a feira. Fomos recebidos por 45 confrarias de todo o país, uhum, inclusivamente 2 espanholas e também das ilhas, onde tivemos vários momentos. Tivemos um momento na biblioteca que recebemos todos os confrados com o vinho do Porto de Douro, onde fizemos as nossas provas, as provas das papas e do vinho dentro da tenda gastronómica, onde mostramos a todos os confrados que nos visitaram a nossa tradição, que é as provas, uhum, onde tivemos vários momentos de cantados ao desafio, tivemos rusgas a tocar, depois tivemos por volta das 5h30 um cortejo em direção à igreja paroquial, onde foi o nosso capítulo, onde fizemos a nossa cerimónia capitular. De seguida fomos ter o nosso jantar, que é por norma um jantar confrádico mais privado, uhum, pronto, e foi sem dúvida um sucesso.
Muito bem. Penso que nesse aqui também decorreu a entronização de novos confrados,
sim,
não é assim?
Sim, sim, nós entronizámos um confrado e uma instituição, que foi um confrado que é o Rodolfo, que pertence à Quinta das Fontainhas, uhum, e tivemos a AMIVA, a Associação de Criadores da Raça Bagunçada. Foram os 2 confrados que nós entronizámos.
O A Nossa Terra esteve também à conversa com alguns confrades desta confraria gastronómica. Manuel Faria, membro fundador da confraria, relembra a tradição de provar as papas nas casas dos labradores e explica o orgulho em ter novos membros na confraria.
Isso, a gente andava de tasca em tasca, pelas tascas mais conhecidas da freguesia, parte delas hoje já não existe, e então a gente ia, provava-se as papas, o vinho, cantava-se, dançava-se, corria-se todas as tascas até ao final da noite e pela madrugada fora. Mas eu, como confrade e fundador da confraria, mas penso que se entrarem mais meses eles também, não é por aí, é para pormos a conta certa. Sim, querias que usava os 50, exatamente. Mas os 50 era interessante. Que as coisas corram pelo melhor, que as pessoas venham de fora, os nossos visitantes que nos vão visitar e gostem, e que a feira seja um sucesso. Confraria junto à freguesia, vamos fazer o melhor possível para que as coisas corram da melhor maneira.
Rodolfo Pedrosa é um dos novos confrades. Explica a sua gratidão por fazer parte desta confraria na defesa das tradições.
Fui bastante orgulhoso, um pouco, pelo reconhecimento da confraria, pelos membros da confraria acharem que tenho, pronto, alguma coisa para contribuir para o trabalho, para a atividade da confraria. E ao mesmo tempo um sentido de responsabilidade para tentar corresponder às expectativas e ao que se espera de todos os confrados. Eles têm feito um trabalho muito bom, têm alavancado através da Feira dos 20, está-se a tornar um evento com algum impacto na região. Pronto, espero que também juntar-me a esse grupo que tem feito um bom trabalho e que dá continuidade.
Presidente Albano, hoje está a acontecer a atividade desportiva organizada pela Prado a Correr, penso que é assim. De que iniciativa se trata esta?
Portanto, o grupo Vila de Prado a Correr e a Caminhar, que tem estas 2 vertentes, é um grupo que está a constituir-se em associação, que já teve o seu início há cerca de 6 anos. Tem uma dinâmica muito grande, fazem uma corrida e uma caminhada uma vez por semana, tem muitos aderentes. E resolvemos, já pela segunda vez, incluí-los no nosso programa, porque faz todo sentido, como disse aqui o Joaquim Serafim, que a prática da caminhada, pelo menos, faça parte daqueles que também gostam de encher o estômago, não é? Portanto, é preciso depois ou antes, né, preparar-se, aqueles que querem fazê-lo antes, preparar-se para poderem degustar com mais saúde todas estas iguarias, que nós sabemos que acarretam muitas calorias, mas de facto em Prado temos também uma ecovia junto ao Rio Cávado, que é o local ideal, certo e ideal, para desgastar aquilo que se comeu e
bebeu. Muito bem. E da parte da tarde, penso que também haverá animação, não é assim?
Sim, da parte da tarde temos um espetáculo equestre com o afamado Miguel da Fonseca, mas isso já é mais à noite. Portanto, temos mais um espetáculo pelas 3 horas com Garranos, no Picadeiro. Depois, nós quisemos, desde o ano passado, dar alguma visibilidade ao Garrano, porque fala-se sempre em cavalos, mas o Garrano também, sendo da raça cavalar, tem-se assim como o parente mais pobre, mas também tem muitas habilidades. E vão ficar demonstradas aqui nestas exibições. Depois, pelas 17 horas, teremos a atuação de um dos ranchos de Prado, o rancho folclórico da Casa do Povo, no palco da tenda, cerca de 30 a 40 minutos de exibição. Para a noite, a partir das 19 horas, oficialmente começa a noite das provas, de 19 para 20. Começaremos com um espetáculo também no Picadeiro com o Miguel da Fonseca, que já tem sido uma presença habitual nesta feira. Pela primeira vez, os cavalos vão interagir com o rancho folclórico, com o outro rancho da Vila de Prado, a Associação Etnográfica e Cultural Rancho Folclórico da Vila de Prado, que farão uma exibição em conjunto com os cavalos de Miguel da Fonseca. Depois, a seguir, teremos Cantares ao Desafio com a Nati Vieira, Borguinha de Braga, no palco da tenda, já mais para a noite. Há sempre intervalos para jantar, para petiscar, beber. E depois, mais uma vez, a Praça da Juventude, que nesta noite de 19 para 20, na noite das provas, estará aberta até às 3 da manhã.
Muito bem. Joaquim, enquanto confraria, é também, penso eu, vossa missão defender as papas de sarrabulha à moda da Feira dos 20. Que características têm estas papas?
Bah, elas têm uma característica especial, para já por ser servidas na feira, que tem outro valor. E depois as carnes são muito escolhidas, são carnes que se tenta procurar as carnes mais caseiras e de melhor qualidade. E são as papas que são feitas com trigo, trigo. Portanto, e depois tem o grande segredo, que são feitas com mesmo muito amor, que as associações, os restaurantes, nessa altura dedicam-se mesmo para que elas sejam as melhores. Porquê? Porque eles vão receber pessoas que vão provar, vão comentar, e eles aplicam-se para que elas sejam mesmo as melhores papas do ano.
Muito bem. Presidente Albano, amanhã, dia 20, é o último dia desta feira, e que momentos têm preparados para este dia?
Muito bem, o dia 20, que é o dia de São Sebastião mesmo, o dia da Feira dos 20, teremos durante a manhã a feira, vai decorrer a feira propriamente, de gado bovino e cavalar, e paralelamente também durante a manhã o concurso pecuário de gado bovino. Temos pela primeira vez este ano, desdobramos o concurso em duas vertentes. Temos habitualmente um concurso regional, onde podem aparecer animais da região, e temos um concurso concelhio para os criadores do Conselho de Vila Verde. Isto fez aumentar o nosso orçamento, mas pronto, fomos de encontro às solicitações que nos foram surgindo e conseguimos proporcionar aqui prémios, enfim, para nós são avultados, com certeza quem os recebe não, são sempre baixos, mas estamos equilibrados. Pelas 11 horas já há a missa de São Sebastião, na capela da Senhora do Bom Sucesso, que é onde a imagem de São Sebastião se mantém. No final dessa missa, pelas 11h40, 11h45, a Confraria Gastronómica vai sair com a imagem de São Sebastião e o nosso parco, o Padre João Alberto. Irão juntar-se a nós, a Junta de Freguesia e outros responsáveis que estaremos no concurso pecuário, no Picadeiro, para a partir dali fazermos o desfile do gado da exposição e do concurso, fazer a bênção desse próprio gado, fazer um desfile à volta do Largo da Feira, fazer a bênção também do gado que está na feira, tanto no Largo da Feira, retornar depois ao local de partida, que é o Picadeiro, onde se fará depois a entrega dos prémios aos criadores. Da parte tarde teremos depois, pelas 15 horas, mais um espetáculo equestre no Picadeiro, com o Miguel da Fonseca. Na tenda a seguir, nunca há sobreposição de atividades, é sempre a seguir umas às outras. Teremos para finalizar estas atuações o grupo Roda das Concertinas, onde apelamos a que todos aqueles que queiram levar a sua concertina se possam juntar também no palco e fazer uma espécie de concentração de concertinas, e teremos sempre um momento para eles.
Muito bem. Dr. José Leite faz parte do júri dos concursos há mais de 40 anos. O que é que nos pode dizer sobre a raça Barrosã?
A raça Barrosã é uma raça autóctone que está aqui no norte do país, principalmente nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Vila Real. É uma vaca que é conhecida pela sua beleza e principalmente pela lireia alta dos seus cornos.
Uhum.
É uma raça que hoje, portanto, tem uma denominação de origem protegida à carne, que é a carne Barrosã, e que é muito apreciada por todas as pessoas que têm a sorte e dinheiro para poder pagar esse tipo de carne.
Muito bem, muito bem. Nos concursos, que aspectos é que procuram ver nos animais apresentados?
O concurso é um concurso morfológico e de beleza. Portanto, morfologia, portanto, é tudo aquilo que tem a ver com o aspecto do animal, desde o tamanho, um animal grande, um animal pequeno. E é um concurso de beleza, portanto, que tem a ver principalmente com a cabeça do animal, que são as características étnicas e cabeça. Claro que isto é importante, portanto, para nós que fazemos o melhoramento da raça, que os animais estejam completamente dentro daquilo que nós entendemos como as características que o animal deve ter para pertencer ao livro genealógico. Isto é um livro, este livro genealógico já tem 45 anos, comecei em 1980, eu sou secretário técnico desse livro desde essa altura, e fazemos os concursos pecuários todos daqui da região, não só, portanto, do Prado, portanto, é um deles,
claro.
E que, de facto, tem uma importância para nós que os agricultores mostrem também os animais que têm nas suas explorações.
De facto, a minha próxima questão era um pouco de encontro a isso mesmo, ou seja, a organização desta feira vai também dinamizar um concurso para criadores locais, e como é que via a organização desta iniciativa?
Muito bem, porque a questão é assim, nós, os criadores locais, portanto, devem ter direito a receber um prémio parecido com aquele com o indivíduo que tira um concurso a nível nacional, porque estes concursos são de âmbito nacional, pode aparecer e aparecem sempre os melhores exemplares da raça, e aí os produtores locais, portanto, concorrem, quer para o concurso nacional, quer principalmente também para um concurso local, em que terão direito a um prémio, uma taça, como os outros que não são profissionais, a maior parte deles, enquanto que aqueles indivíduos que correm em concursos nacionais são praticamente profissionais, portanto vão a todos os concursos, levam os melhores animais, compram sempre, portanto imagino que um produtor local tem um animal excepcional, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ser pelo menos assediado para vender esse animal porque o indivíduo que anda no, nos, que vai a todos os concursos quer ganhar todos esses concursos. Então vai perguntar à pessoa se de facto quer vender esse animal, porque, e vai pagá-lo geralmente acima do valor normal do animal.
Muito bem, muito bem. Portanto, sente que a organização de concursos como este dão a conhecer e dão um contributo na proteção desta raça?
Tem com certeza um contributo muito grande. É uma maneira fácil, expedita, da gente apresentar os animais e de mostrar aquilo que nós estamos a fazer e o melhoramento que estamos a fazer na raça. Quer dizer, os animais que aparecem a concurso são todos animais excepcionais, animais do livro genealógico, animais, portanto, com as genealogias conhecidas, os pais, os avós, os tataravós, etc., e que, portanto, foram sujeitos a programas de melhoramento durante todos estes anos. Quem superentende todo este trabalho é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.
Muito bem. Outro animal em destaque nesta feira é o garrano. O que é que nos pode dizer sobre esta raça de cavalo?
Assim, o garrano é um cavalo de raça autóctone também, é um cavalo que tem muito a dizer com a nossa identidade e que habita principalmente aqui a zona do norte, principalmente a zona do Minho e alguma parte de Trás-os-Montes. O garrano é um cavalo que é conhecido desde, portanto, ele esteve que está cá em Portugal desde a última glaciação de Vurmo, vamos falando para trás, 15 mil anos para trás. Quando falamos depois na fundação de Portugal, o garrano está presente aonde? No torneio de Valdevez. Uhum. Nós ganhamos o torneio de Valdevez, portanto era o Dom Afonso Henriques versus, portanto, ou contra o Dom Afonso VII de Castela, em que fazem um torneio, portanto, em vez de fazerem uma batalha, decidem que quem ganhasse o torneio, o Dom Afonso VII, por assim dizer, reconhecia o Dom Afonso Henriques como rei de Portugal e do condado portucalense, e nessa altura há uma influência também no bispo, o Dom João Peculiar, que vai ao Papa Clemente III pedir para que seja reconhecido, que depois foi no Tratado de Zamora, passado 3 anos depois. Uhum. Mas estamos a falar de 1140. Uhum. Quando nós falamos no segundo rei de Portugal, que é o Dom Sancho I, a primeira moeda em ouro cunhada em Portugal é o Muraditino. Portanto, foi cunhada de Dom Sancho I. E então, o que é que representa a moeda? De um lado, portanto, tem uma cruz, do outro lado tem o rei montado a cavalo, precisamente num garrano. Uhum. Portanto, já estamos na segunda história, portanto estamos na primeira na fundação, a seguir estamos no Dom Sancho I. Quando nós andamos mais para a frente, por exemplo, temos pinturas, há uma pintura no Prado do Velázquez, no Museu do Prado em Madrid, que é o Príncipe Baltasar Carlos montado num garrano.
Uhum. Então...
Mais tarde, portanto, este reconhecimento tanto dos cavalos garranos aparece depois outra vez nas grandes guerras, em 1918 e 1945, nas duas grandes guerras, em quem puxa as baterias, quem leva as cargas a dorso, quem faz tudo, é o garrano, portanto é o nosso garraninho daqui do norte, uhum, que faz todo esse trabalho. Portanto, há um historial muito grande sobre os garranos e temos, portanto, uma pessoa também que temos que reconhecer, um defensor também desta raça, foi o Sr. Viana, um senhor de Prado, que tem um filho, que é o Zé Viana, que é uma pessoa extraordinária, e que tem feito também um trabalho de defesa desta raça e que tem, portanto, e nós no dia 19, portanto no domingo de tarde, temos uma apresentação de cavalos de raça garrana nas várias modalidades de ensino, de saltos de obstáculos, de atrelagem, etc. Até, portanto, mostramos os campeões da raça nessa mostra e devemos isso, portanto, a este homem, que é o José Viana. Não posso também deixar de agradecer a mais duas pessoas presentes, uma pessoa que é o Sr. Presidente da Junta, uma pessoa extraordinária também, que tem feito um trabalho de defesa desta raça, e, portanto, mantendo todos estes concursos e todas estas apresentações de animais, e principalmente também a exposição de animais, que é o Sr. Albano, Presidente, uma pessoa extraordinária. E outra pessoa que, no fundo, depois patrocina tudo isto, que é a Câmara, que é a doutora Júlia, a quem eu agradeço os meus cumprimentos e os meus parabéns por defender esta raça e por continuar com esta festa das trocas, a Feira dos 20, uma feira, portanto, a Feira de São Sebastião, uma feira extraordinária e que traz tanta gente a Prado nesse dia.
Para terminar, Dr. José Leite, perguntava-lhe especificamente para o concurso, quais são as suas expectativas para este ano?
Aquilo que eu sei é que assim, vamos ter muitos concorrentes, bons concorrentes, os melhores animais da raça. Vai ser um concurso com muita gente. Espero que tudo corra bem e que as pessoas se deliciem, portanto, com todos os animais, quer da raça Barrosã, quer da raça Minhota, que vai estar presente também, e no domingo que tenha muita gente também, no dia 19, portanto de tarde, a ver os cavalos e a ver também as exposições que existem destes animais. Uhum. Há também uma entidade que gostaria de agradecer, que tem feito um trabalho também muito meritório, que é a confraria ligada a este certame.
Muito bem.
Meus parabéns.
Muito bem. Dr. José Leite, muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada. Adeus. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado.
Antes de nos despedirmos, gostaria ainda de pedir aos nossos convidados perguntar-lhes que convite gostariam de deixar aos nossos ouvintes para visitarem a Feira dos 20, ainda durante o dia de hoje e o dia de amanhã. Quem quer começar? Pode começar o Presidente Albano.
Eu gostaria de dizer que vale a pena visitar esta feira para todos os aficionados dos garranos. De facto, vão ver que é um animal que é muito útil, tanto para trabalhar como para com outras habilidades. Eu próprio, no tempo meu mais jovem, no tempo em que meus pais eram vivos, também tivemos um garrano, uma fêmea, que além de trabalhar na terra, também montava muito facilmente e ajudou muito quando eu fui para o meu serviço militar obrigatório para a cavalaria, já estava muito mais à vontade. Portanto, podem aproveitar para conhecer melhor este animal e depois também o gado bovino, com certeza. São tudo animais dóceis, estão habituados a estas feiras, a estas exposições, aos concursos. Pessoas podem chegar-se à beira, verem como sentir os animais, sentir o cheiro. É tudo natural, tudo da natureza. E depois, paralelamente, temos estas atividades que referimos há pouco e que vão ajudar as pessoas a divertirem-se. E há muitas, além da tenda gastronómica, onde estarão servidas as papas à moda dos 20, com as bebidas, outros petiscos, e além disso, no restante recinto há outras relotes com as tradicionais farturas, com kebabs, com todo tipo de petiscos típicos deste tipo de eventos.
Muito bem, Joaquim?
Do que pode dizer é que nos visitem, estamos preparados para vos receber com espetáculos equestres, com espetáculos musicais. Tragam as vossas crianças, temos no domingo os animais para fazer uma bênção, para eles terem a experiência de montar um cavalo, também temos essa lá para eles. Venham às provas, que as provas é magnífico, provar as papas à moda dos 20. Se nos quiserem acompanhar a confraria a fazer a aguada pelos vários restaurantes, estão convidados. Pá, venham ver espetáculos equestres, venham nos visitar, que temos muito, muito para ajudar a toda a gente. Estamos preparados este ano para vos receber.
Muito bem. Muito obrigada, Presidente Albano, Sr. Joaquim, por esta partilha. Foi um gosto tê-los connosco nesta primeira hora do A Nossa Terra de hoje. Deixamos assim o convite para que visite a Feira dos 20 na Vila de Prado até amanhã, dia 20. Há ainda muitas atividades e tradições das quais pode desfrutar. Aos organizadores envolvidos, desejamos os maiores sucessos. Assim, deixe-se ficar desse lado, voltamos dentro de instantes para festejar, desta vez, o São Vicente em Braga. Até já.
A nossa terra.